tenho meu dia a dia no Cabos aberto. Eu acho que o CAPS tem que estar aberto, né, para a gente. Quando a gente precisar, a gente pode recorrer ao CAPS. Eu não preciso estar o dia todo, semana inteira no CAPS, eu acho. Quando eu precisar, eu sei que o CAPS vai estar lá para poder me acolher.
Saúde mental pode ser considerada um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo, que possibilita desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. Essa é a definição da Organização Mundial da Saúde. Mas sabemos que o conceito de saúde mental transcende o âmbito individual e abrange uma rede de fatores interconectados. E quando a gente fala em cuidados com a saúde mental, temos que fazer uma abordagem que considere os determinantes sociais, levando em conta a realidade da população brasileira. Olá, está começando mais um episódio do Papo Saúde, o podcast do Ministério da Saúde. Aqui você se informa sobre tudo que envolve qualidade de vida, bem-estar, seus direitos no SUS e confere informações com especialistas que entendem do assunto. É você por dentro de tudo que afeta a sua saúde. Eu sou Luísa Baruffi e no episódio de hoje, o Papo Saúde, ouviu João Mendes de Lima Júnior, coordenador da Coordenação Geral de Desinstitucionalização de Direitos Humanos do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas aqui no Ministério. Fique com a gente e confira como o SUS cuida de você.
Ministério da Saúde oferece Papo Saúde, conversas que cuidam.
Saúde mental não é só ausência de sofrimento ou de transtorno mental. Ao procurar orientações sobre como cuidar da saúde mental, muita gente acaba encontrando dicas de como manter a saúde do corpo em dia em geral, manejando o estresse, se alimentando bem e se exercitando. Mas, antes de pensar nas dicas genéricas, é preciso pensar na complexidade da população brasileira. Pensar sobre políticas de saúde mental nos convida a ultrapassar lugares comuns e considerar que a saúde é resultante de um conjunto de fatores que deve ser levado em conta, como os determinantes sociais, como explica João Mendes.
O que significa dizer que a saúde mental, ela sofre efeito, ela é influenciada por questões econômicas, por questões relacionadas ao gênero, por questões relacionadas ao ambiente, ao contexto social, às condições de trabalho, às condições de vida, de uma forma geral. Então, a saúde mesmo, a saúde mental, não pode ser considerada de forma simplista como a carência de uma determinada substância química. Isso é resultante, na verdade, né? A saúde mental vai além disso e pensar na saúde mental nos convoca, nos convida a esse plus, a essa extensão do horizonte que se pensa, o que se fala sobre saúde mental, necessariamente envolvendo o conjunto desses determinantes, dessas determinações, das interseccionalidades.
Ele reforça que o estado de saúde mental resulta de uma combinação de fatores.
Pensar no cuidado em saúde mental é considerar esse conjunto de fatores, né, que se chama hoje de determinantes em saúde, determinações sociais, incluindo também elementos contemporâneos, né, pensados e aprofundados pelo debate sobre interseccionalidades, para que a gente possa fazer os enfrentamentos. Por exemplo, é necessário enfrentar o racismo? É urgente o enfrentamento ao racismo? É urgente o enfrentamento à força opressora que a divisão de gênero no Brasil e em vários outros países do mundo tem imposto, né? É preciso superar, falei das questões raciais, étnico-raciais, né? Das questões de gênero e também das questões de classe. Não é possível que a gente continue tendo um cenário em que uma parte significativa das pessoas tem dificuldade da alimentação cotidiana, dificuldade com a moradia, dificuldade com as necessidades elementares, né, do cotidiano. Isso repercute na condição da saúde mental. Freud dizia assim: saúde mental, na verdade, falava sobre cura, no processo saúde-doença, falava na capacidade de retomar a possibilidade de amar e de trabalhar. Bom, quem ama e quem trabalha pode ter um eventual episódio de ansiedade? Sim, É possível que sim, mas não dá para dizer que toda situação de ansiedade seja necessariamente um transtorno. Isso se torna um transtorno, se torna um problema de saúde mental, como a gente tem preferido utilizar aqui no Ministério da Saúde, quando essa condição manifesta, ela ocupa o cotidiano da pessoa de tal forma que ele não consegue amar, não consegue trabalhar. Isso inviabiliza, né? Isso, de certo modo, o impede de fazer as outras atividades cotidianas.
Vale ressaltar que ter vivenciado a pandemia gerou uma experiência de confinamento que afetou a saúde mental de toda a população. Por isso, cuidar da saúde mental não é focar apenas nos transtornos.
Se a gente está pensando efetivamente no prisma da saúde mental, não deve ser o transtorno mental como elemento de referência. Vou evitar um transtorno de estresse, vou evitar um transtorno disso ou daquilo. Se está falando em saúde mental, a gente está pensando na necessidade de trabalhar com promoção em saúde. Por exemplo, promoção em saúde mental. Promover a saúde mental implica exatamente nesse conjunto de fatores. Como é que está o trabalho? Como é que está a relação com o trabalho? Como está a relação com o meu lugar no grupo no qual eu vivo? Com as pessoas com quem eu convivo? Então tem uma questão que está na base, tem uma questão que está aí nessa condição da imersão do sujeito no contexto e da sua relação com o contexto.
Outro ponto que impacta diretamente a saúde mental é a realidade social, econômica, política, cultural e ambiental, não sendo, então, só um problema individual. Por isso, os problemas de saúde mental resultam da coletividade, demandando políticas públicas, redes de proteção, melhores condições de vida, segurança alimentar e suporte comunitário. Não se pode falar em saúde mental sem falar em combate ao racismo e às diferenças de gênero e classe.
A repensar o que é a saúde mental. A saúde mental como alguma coisa muito mais ampla, com múltiplas determinações, com múltiplos efeitos, né, repercutindo de forma diferente para pessoas diferentes. Então, acho que a partir de 2023, o desenho da política de saúde mental no Brasil passa a ser construído a partir de um outro patamar conceitual, né, resgatando compromissos históricos, evidências epistemológicas e tornando mais robusto esse conceito de saúde mental, e inevitavelmente isso também produz um significado no cotidiano dos nossos serviços de saúde mental. E, além disso, como você está falando, tem aí um redimensionamento do ponto de vista da estrutura da política de saúde mental dentro do Ministério da Saúde. Ter alcançado essa condição de um departamento permitiu que nós tivéssemos um passo a mais em relação à extensão da nossa política. Um departamento, né, só para explicar quem ainda não conhece a estrutura do Ministério da Saúde, é um degrau a mais, é um passo um pouco acima daquilo que no passado era uma coordenação. Toda a política de saúde mental do Brasil, que dialoga com diferentes ministérios, era conduzida em uma só coordenação. Agora, com o departamento, nós temos o departamento e duas coordenações, ou seja, ela ganha peso político, ela ganha relevância decisória, e essa é a grande diferença desse novo momento do departamento.
É um dever do Estado brasileiro que passa a ter responsabilidade em oferecer condições dignas de cuidado em saúde para toda a população. E a garantia do direito constitucional à saúde inclui o cuidado à saúde mental. No Brasil, a política de saúde mental se pauta em princípios como a desinstitucionalização, o cuidado em liberdade e os direitos humanos.
Só em 2023, a nossa estimativa é que o nosso orçamento foi ampliado em aproximadamente 25%. Se considerar os CAPs e os serviços residenciais terapêuticos, para esses dois pontos de atenção, o orçamento foi ampliado em 27%. Né? É recurso a mais, porque isso dá fôlego para que os gestores no âmbito do município, nos estados, possam qualificar a forma da atenção, melhorar os serviços. Né? Nisso eu não estou considerando ainda que, para além dessa ampliação direta no custeio dos serviços, custeio é o recurso que o serviço, através do município, recebe todos os meses. Mas, além disso, também há um importante investimento, por exemplo, no PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, na terceira versão, permitiu o ingresso de serviços de saúde mental, como os CAPs, por exemplo, E nós tivemos, no ano passado, cerca de 102 milhões para a construção de novos CAPs no Brasil e teremos no ciclo do PAC alguma coisa em torno de 409 milhões, isso somente para a construção, que é diferente do recurso de custeio. Então, o orçamento da saúde mental vem crescendo, acompanhando não só a expansão da rede, mas, sobretudo, uma recomposição dos serviços que já existem. Então, olhando para esses dois prismas, e, de certo, isso vai trazer efeitos positivos para o cuidado em saúde mental.
E para avançarmos no debate sobre saúde mental, João reforça que a superação do estigma é uma agenda urgente e necessária. Isso porque a conversa sobre o tema abre caminhos para a superação dos preconceitos e barreiras e facilita o acesso das pessoas aos serviços de saúde.
É preciso superar algumas imagens que historicamente foram associadas a pessoas com sofrimento mental, com problemas de saúde mental. O medo é uma delas. Se reproduziu e continua se reproduzindo em alguns lugares, o medo associado a pessoas que manifestam algum sofrimento mental mais intenso. O preconceito, a desvalorização dessas pessoas. O estigma é, de fato, um grande problema para o cuidado em saúde mental. O estigma é uma barreira simbólica. A Organização Mundial de Saúde, a OPAS e também o Ministério da Saúde tem feito um conjunto de ações na perspectiva da superação do estigma. O estigma significa marca, uma impressão, alguma coisa que marca nesse sentido de ficar rigidamente associado a uma pessoa, a uma determinada situação. Nessa perspectiva, superar o medo, superar o preconceito, abrir cada vez mais o diálogo com a cidade para ampla inserção, o movimento de inserção psicossocial, o movimento de recovery, né, como a gente fala, que vai para além da reabilitação, é uma inclusão cidadã, é uma estratégia fundamental para a superação do estigma. O estigma, ele precisa ser superado, não há possibilidade nenhuma de não considerar o estigma como uma barreira. A conversa que a gente está fazendo agora no podcast, por exemplo, é um bom esforço de superação do estigma. Como conversar sobre as condições de saúde mental sem que o medo, sem que o pavor, sem que a exclusão sejam, né, a referência, como já foi no passado. Então é preciso, de fato, continuar insistindo nisso, continuar tendo uma conversa aberta, uma conversa franca, uma conversa mais cotidiana sobre saúde mental, para que a gente vá superando essas barreiras que estão postas aí.
João reforça a necessidade de considerar a complexidade que envolve a saúde mental.
Saúde mental é muito mais não ter identificado algum sintoma ou algum problema de saúde mental. Quando nós estamos falando de saúde mental, efetivamente é preciso ter como referência o cuidado na perspectiva da promoção à saúde mental. Outra vez, sempre considerar como está a nossa relação com o contexto, que contexto é esse no qual eu estou inserido, quais são os fatores que no contexto me permitem bem viver. Bem viver é um conceito que hoje tem sido mais amplamente construído, divulgado e pensado também a partir de uma perspectiva do conhecimento dos povos originários, dos povos indígenas, né? Então, bem viver nessa perspectiva de que é a relação entre eu e o meu espaço, a relação entre eu e as demais pessoas, a relação consigo, enfim. Então, saúde mental numa perspectiva mais ampla, né? Saúde mental pensada numa perspectiva da relação com o entorno, saúde mental pensada numa perspectiva do lugar que o sujeito ocupa no ambiente, como esse ambiente nos afeta, considerando todas essas determinações que a gente já falou anteriormente, e pensar na promoção à saúde mental numa perspectiva de que não se trata de uma ação desencadeada a partir de um sofrimento já manifesto. A saúde mental sempre pensada nessa perspectiva de um bem viver, de um cuidado consigo, que considera o contexto, que considera as condições de vida, que considera um lugar no mundo, na relação com a sociedade.
Desde o início de 2023, tem sido retomado o processo de habilitação de novos serviços de saúde mental, com o objetivo de ampliar o acesso à rede de cuidados, incluindo os novos Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs, e serviços residenciais terapêuticos, além de unidades de acolhimento e maior número de leitos em hospitais gerais. A carioca Rogéria Barbosa é professora e utiliza o CAPS há mais de 30 anos.
Tenho meu dia a dia no CAPS aberto. Eu acho que o CAPS tem que estar aberto, né, pra gente. Quando a gente precisar, a gente pode recorrer ao CAPS. Eu não preciso estar o dia todo, semana inteira no CAPS, eu acho. Quando eu precisar, eu sei que o CAPS vai estar lá para poder me acolher. Os serviços de saúde mental a nível de CAPS, né? É um projeto muito bom, é maravilhoso, maravilhoso. A conduta dos servidores lá, eu acho que as pessoas que estão em sofrimento mesmo têm que estar procurando mesmo os CAPs.
Para Rogéria, recorrer aos serviços de saúde mental é um direito de todos.
Eu acho importante você ter o seu tratamento digno, respeitoso, e isso você vai conseguir nos CAPs. Então, tá mal mesmo, não tá se sentindo bem, precisa de um acolhimento, de uma conversa amiga, de uma conversa, uma pessoa que te escute, vá mesmo ao CAPS. Lá a gente fala, né? Lá é um lugar pra você tá mal mesmo, né? Às vezes você não pode estar mal em casa, não pode estar mal no trabalho, não pode estar mal na rua. E lá você vai ser acolhida para não estar bem.
Rogéria reforça que o cuidado em saúde mental é fundamental.
Eu acho que nessa fase da vida que nós estamos, né, nesse mundo que nós estamos vivendo, guerras, conflitos, atritos, matança, eu acho que a nossa mente está adoecendo. A gente não consegue assistir, ligar um canal de TV, ou um jornal, ou uma revista, e não ver tragédia. Isso mexe muito com as nossas cabeças, com as nossas mentes. Pessoas que têm filhos, que têm netos, e que ficam preocupados em relação ao que vai ser o futuro do meu filho, futuro do meu neto, futuro do meu bisneto, meu futuro. Então é importante cuidar da saúde mental nossa, tanto das crianças, dos nossos adolescentes também, muito adoecidos, estamos adoecendo muito. Antes do primeiro episódio da crise ou do surto, você está mal, procura um atendimento de saúde mental, procura um ambulatório, procura um CAPS, procura ser, você vai ser escutado, você vai ser atendido, o seu sofrimento vai ser valorizado.
Os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPS, são serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, voltados aos atendimentos de pessoas com sofrimento psíquico ou transtorno mental, incluindo aquelas pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool, drogas e outras substâncias, que se encontram em situação de crise ou em processos de reabilitação psicossocial. Independente do que esteja passando, o SUS está aqui para te acolher. Busque ajuda psicoterapêutica e encontre apoio e tratamento que você precisa em um dos serviços da rede de atenção psicossocial, como CAPS, Unidades Básicas de Saúde, UPAs 24 horas e o SAMU. O Papo Saúde encerra por aqui. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais!
Você ouviu o Papo Saúde, podcast do Ministério da Saúde feito para cuidar de você.